Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 26 de abril, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos deixar os ouvintes bem informados?
Boa tarde, Kátia Gomes. É isso aí, viu? Ótima tarde também para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia e ficar bem informado por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E, claro, você tem o seu espaço aí para participar pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem. O Coutinho Neto chega já já, bem municiado com as notícias do setor policial. E hoje também tem entrevista, né, Kátia?
Exatamente, teremos entrevista com o médico Dr. Roland Lavigne. Vamos falar do primeiro simpósio de medicina intensiva do sul da Bahia. Olha, um assunto bem interessante, viu? Então, daqui a pouquinho, Dr. Roland vai iniciar esse bate-papo aqui conosco, tá? Fique aí na sintonia. Você que é médico, ó, fique ligado. Tenho certeza que vai interessar bastante a vocês médicos também, principalmente, né? Olha, são 12 horas e 11 minutos, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 26 de abril, já está no ar e é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário mais fácil em 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: Bahia emite alerta para vírus de risco em bebês e criança. Atenção aí, essas viroses, né? Os vírus respiratórios causando problema.
Jornal à Tarde, de Salvador, Palácio do Rio Branco será hotel de luxo.
Pois é, lá na capital baiana, em Salvador. Jornal Estadão, Câmara adota urgência na votação do projeto de lei das fake news.
O estado de Minas, estética de risco.
Jornal Zero Hora, Câmara aprova a urgência que acelera a tramitação do PL das fake news.
Jornal Extra, veja o que muda nas novas regras para uso do WhatsApp.
Já faz a sua pesquisa aí no tio Google para ficar por dentro. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no noticiário regional, vamos falar aqui sobre esse protesto, né, que aconteceria ontem. Divulgamos esse protesto que ocorreu, né? Dos estudantes, manifestação por conta do aumento da passagem de ônibus. Então, após anúncio de protesto, vereadores esvaziam sessão da Câmara de Ilhéus. Peguei essa informação no blog Pimenta, né, que diz o seguinte: uma manifestação contra o aumento da passagem de ônibus ocorreria na Câmara de Vereadores de Ilhéus ontem, mas a sessão foi suspensa devido à ausência de 17 dos 21 parlamentares. Que bonito, hein, senhores vereadores? Apenas os vereadores César Porto, PSB, Abraão Santos, PDT, Paulo Carqueja, PSD e Tandique Rezende, do Cidadania, compareceram à sede da Associação Comercial, que tem recebido as sessões devido à interdição judicial do prédio do Legislativo. Sem quórum, a sessão não pôde ser realizada. O presidente da casa, o Abraão Santos, mais uma vez não sentou-se à frente da mesa diretora para dirigir os trabalhos. Então, tá aí, né? A tarefa aí coube ao César Porto, vereador César Porto, que é o primeiro secretário. Ultimamente, as sessões têm sido presididas pelo vice-presidente da Câmara, o vereador Ivo Evangelista, do Republicanos. No breve pronunciamento sobre a falta de quórum, o vereador César Porto não informou se os colegas justificaram a ausência. Mas agora a gente quer saber, por que faltaram a essa sessão, vereadores? Por que, né, 17 dos 21 faltaram? Marcos, mais da maioria. É. Mais que maioria.
Deveriam, esses que faltaram, se explicarem agora, né?
Exato. O que foi que houve? Explica pra gente, o povo quer saber. Divulguei essa informação porque os ouvintes também pediram pra divulgar e querem saber. Marcos Bezerra, em Ilhéus, né? Tudo acontece, né? Semáforos quebrados exigem atenção de motoristas na Avenida Itabuna, né? Inclusive, o blog Pimenta tem aqui uns detalhes, né? Sobre o que o município arrecadou, né? E multas. Explica isso para nós, por gentileza.
É o conjunto semafórico do cruzamento da Avenida Itabuna com a Lindolfo Collor, a famosa entrada do Malhado, em Ilhéus, parou de funcionar ontem, dia 25. E o problema persiste na manhã desta quarta-feira. A falta de sinalização requer atenção redobrada de quem trafega naquela área, uma das mais movimentadas da cidade. Cuidado ainda maior devem ter os pedestres, pois a faixa de travessia está parcialmente apagada. Para diminuir o risco de acidentes, a Superintendência de Transportes, Trânsito e Mobilidade, SUTRAN, enviou agentes de trânsito ao local. Mais um cruzamento aí perigoso que exige atenção, fica sem um semáforo, a exemplo ali do cruzamento na Avenida Canavieiras.
Botaram até uma plaquinha lá, né? É. Colocaram até uma plaquinha que eu acredito, né, que foi algum cidadão que chegou lá e colocou, o semáforo tá quebrado. Porque em Ilhéus é assim. E aí, gente, esse semáforo aí da Avenida Itabuna, ontem, quando eu saí daqui, quando eu passei lá, já estava realmente quebrado, né, ou seja, início da tarde, já estava. Então, os dados aqui do Blog Pimenta revelam que em 2021 e 2022, a soma de multas e taxas de trânsito rendeu R$ 9.714.498,88 aos cofres da SUTRAN, Autarquia de Trânsito aí da Prefeitura de Ilhéus. Ao site, o superintendente do órgão, Valci Serpa, afirmou que a arrecadação parece vultuosa, mas não é suficiente para os investimentos necessários em todas as frentes da mobilidade urbana. Por isso, segundo o gestor, o governo municipal enfrenta dificuldades para substituir semáforos quebrados e sanar outras deficiências do sistema de trânsito. Basta o prefeito ter boa vontade, conseguir emendas parlamentares, né? Falam-se tanto que tem deputados para ajudar Ilhéus. Cadê, Marcos? Conseguem as emendas, prefeito? É. E faça um investimento aí no sistema de semáforos da cidade. 12 horas e 18 minutos. A prefeitura de Itabuna sofreu também ordem de bloqueio judicial, valor de R$ 8.800.000 em suas contas, para pagamento de precatórios de dívida deixadas por ex-gestores. O bloqueio foi ordenado na semana passada, mas tornado público hoje, e pode afetar o pagamento de salários de abril e do funcionalismo. Numa nota, o município de Itabuna aponta que a medida impactará, no caso, duramente no compromisso com servidores e fornecedores que vinham sendo pagos em dia nos últimos 27 meses. O prefeito Augusto Castro se pronunciou dizendo que acionou as secretarias da Fazenda e Orçamento para buscar solução de problema causado pelo sequestro das contas para que sejam minimizados os danos e que a cidade continue um cenário positivo, honrando os compromissos econômicos e financeiros.
Ainda em nota, o governo informa ter iniciado a gestão com R$ 80 milhões em débitos deixados pelos antecessores e, apesar disso, teve as contas do exercício de 2021 aprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. O prefeito também conseguiu negociar dívidas e obter, em novembro do ano passado, na sua capacidade de pagamento, classificação B, na Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.
Tá aí, vamos continuar acompanhando, né? Se tivermos mais novidades, falamos sobre o assunto. Bem, vamos acionar ele, nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, ótima quarta-feira. Boa tarde, um excelente trabalho, Marcão.
Excelente quarta para você também, Coutinho Neto. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos então a bordo de sua viatura virtual da Gabi até o município de Itabuna. O autor do homicídio contra Bujão foi preso, acompanhe comigo. Após novas diligências realizadas pela guarnição da Polícia Civil, no dia de ontem, terça-feira, Alzenar Oliveira Queiroz Júnior, vulgo Miguel, envolvido no homicídio que aconteceu na última segunda-feira no bairro Califórnia, foi localizado no bairro Nova Itabuna, próximo ao ponto de venda de droga, e ele foi conduzido ao complexo policial. Em depoimento, o indivíduo confessou a autoria do crime, informando que teve uma discussão proveniente de um dinheiro no valor de 50 contos, 50 reais, que havia desaparecido do estabelecimento de Bujão. Nesse desentendimento, ele deu golpes de socos e cadeiradas na vítima e logo em seguida colocou Bujão em uma cadeira, amarrando e amordaçando com sacos plásticos. Crueldade. Alzenar ainda informou os policiais que ele vendeu o celular da vítima e ficou escondido na residência de um tio após cometer o crime. Ele ficou escondido no referido bairro que foi preso. A motocicleta de Bujão estava em uma área de matagal nas proximidades de um campo de futebol, já com chassis adulterado e sem placa. Alzenar Oliveira Queiroz Júnior, Miguel, será encaminhado para o Conjunto Penal de Itabuna, onde aguardará audiência de custódia para saber se responderá este homicídio em liberdade ou detido. Olha, o acusado de matar o motorista por aplicativo na cidade de Itajuípe, ele foi preso no Espírito Santo. Acompanhe. Durante uma operação contra tráfico de drogas em Vitória, capital do Espírito Santo, a polícia prendeu Damásio Santos de Souza, acusado de assassinar um motorista de aplicativo em Itajuípe. O homem possuía o mandado de prisão preventiva em aberto pelo assassinato de Adriano de Jesus Alcântara, de 48 anos, que foi encontrado morto no dia 26 de junho do ano de 2022. A investigação que levou à prisão do acusado foi realizada pelo delegado Marlos Macedo e toda a sua equipe, que conseguiu identificar o homem através de depoimentos e imagens de câmeras de segurança. Segundo a polícia, Damásio teria contratado uma corrida com Adriano na cidade de Itajuípe e durante o trajeto teria assassinado com disparos de arma de fogo para roubar o veículo e outros pertences do motorista. Olha, o empresário da cidade de Ubatã sofreu um acidente na BR-101. O ubatense Ricardo Neves, que é proprietário do grupo Maxitel, que atua no ramo de energia solar, sofreu um grave acidente da BR-101 próximo ao posto Santo Antônio. Conforme relato da vítima, ela retornava para Ilhéus, onde reside atualmente, quando teria, ao passar numa curva, perdido o controle do veículo, um Palio Weekend, que teria ido em direção a uma carreta e acabou atingindo o guard-rail às margens da rodovia, descendo uma ribanceira e capotando na sequência. Chovia no momento do acidente. Apesar do grande susto, o empresário sofreu apenas ferimentos leves. Olha, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada e registrou um acidente, mas o empresário passa bem. Vamos agora até o município de Valença, no Baixo Sul da Bahia. Na tarde de ontem, segunda-feira, foi encontrado o corpo do pescador Adenilson Souza da Silva, de 63 anos de idade. Segundo informações, Adenilson saiu de Canoa no último domingo para pescar com um amigo. A informação de que a canoa virou. Até o momento, o amigo não foi encontrado. O corpo de Adenilson foi localizado no esteio na Gamboa, perto dos Taipus, na região de Cajazeiras, depois do Galeão sentido a Cairu. O corpo foi necropsiado e liberado logo para o sepultamento. Daqui a pouquinho sua viatura virtual retorna após aquela paradinha tradicional para reabastecer de informação do setor policial aqui no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho, obrigada, tá, pelas informações. Olha, são 12 horas e 25 minutos, vamos aproveitar que temos tempo antes do intervalo, vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Bem, o nosso entrevistado já se encontra aqui no estúdio, é o médico Roland Lavigne, e vamos falar da programação do primeiro simpósio de medicina intensiva do sul da Bahia. Roland, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia, boa tarde.
Obrigado, Kátia. Obrigado, Marcos. Eu que sou um ouvinte de vocês, né? Ouço todo, quando posso, o programa de vocês. Jornalismo bastante interessante. Gosto do modelo que vocês fazem, da comunicação. Enfim, vocês são os protetores da nossa cidade, da nossa região. Eu agradeço o convite.
Obrigada também pelo elogio. E é esse programa, né, Marcos?
Está
aqui de microfones
obrigado,
abertos.
Boa tarde, bem-vindo.
Para o nosso obrigado. Povo, para os nossos ouvintes de um modo geral, né? E vocês médicos, que sempre têm informações interessantes aí. Então, nós vamos falar do primeiro simpósio de medicina intensiva do sul da Bahia. Eu achei interessante, Roland, primeiro por ser o primeiro, né? Então, você está sendo pioneiro aí em trazer esse, em realizar esse simpósio aqui em Ilhéus, amanhã, dia 28 e dia 29. Como é que surgiu essa iniciativa?
Bom, Kátia, me permita primeiro agradecer a Gabriela pelo espaço, né? A gente sabe da nobreza desse espaço aqui, entendeu? Da divulgação que está sendo feito. Então, eu sou médico há 37 anos e basicamente há 10 anos atrás eu comecei com medicina intensiva e sou médico intensivista titulado pelo Colégio Brasileiro de Medicina Intensiva e também pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. E o pessoal lá no Hospital de Ilhéus é uma turma bacana que gosta de estudar. Aí, recentemente, nós vamos fazer um simpósio aqui em Ilhéus para motivar essa galera, porque Ilhéus e Itabuna tem se transformado num polo regional de ensino, de estudo, de conhecimento. Tem 3 faculdades de medicina. Então, nada mais justo do que a gente dar o pontapé inicial, que é de treinar pessoas, de levar conhecimento para que as pessoas amanhã que vão nos atender, os futuros médicos, futuras enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, tenham uma formação adequada. Então, assim, a recepção tem sido maravilhosa. Nós temos tido apoio de todos os segmentos da sociedade, muita gente apoiando, muita gente ajudando. A Faculdade de Ilhéus abriu as portas para o nosso evento, cedendo o auditório, equipamentos, outdoor, enfim, o doutor Almi nos ajudou assim, de maneira excepcional nesse simpósio. E, evidentemente, pelo sucesso que vai ser o primeiro, ano que vem nós vamos preparar o segundo com mais carinho ainda, com mais afinco, e eu tenho certeza que a gente vai se transformar num vetor de desenvolvimento de ensino da nossa região, porque a proposta é essa. É um seminário que visa abordar como que um paciente na UTI é recebido de maneira multidisciplinar, tá certo? Não é somente o médico o centro dessa questão, e sim também todos os outros profissionais envolvidos. A enfermagem, que tem um sim, papel fundamental, Na estadia de um paciente na UTI, a fisioterapia, que cuida de toda a parte de ventilação mecânica, sim, que cuida da parte de movimentação, de movimentação do leito, enfim, do paciente crítico, a parte de nutrição, que é uma parte extremamente importante, porque a alimentação do paciente na UTI é, eu diria, é o item principal que a gente preza, porque quem come vive, quem não come, a tendência é sucumbir.
É verdade.
E também a psicologia, porque na psicologia é que faz a comunicação com a família, que dá os índices prognósticos de mortalidade daquele paciente, que aborda as questões, às vezes, de terminalidade, de cuidados paliativos, de morte encefálica, enfim. Então, será um simpósio, Kátia, que nós vamos no dia 28.
Mas eu vou pedir para você segurar esses detalhes.
Ah, que bom, que bom.
Para os nossos ouvintes ficarem curiosos, porque nós vamos para um rápido intervalo.
Ah, obrigado.
Aí, na volta, a gente continua esse assunto com calma.
Obrigado.
Esse início foi para deixar o povo curioso, né, Marcos?
E é isso aí.
Então, nós voltamos já, já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, vamos retornar aqui, né, a nossa entrevista do dia. Estamos conversando com o doutor Roland Lavigne, ele que é médico, e nós estamos abordando um assunto aqui bem interessante, viu, gente, que é o primeiro simpósio de medicina intensiva do sul da Bahia. E o Ronaldo estava aqui explicando para... Ronaldo, ó, perdão. Deixa eu mandar um abraço para Ronaldo Lavigne, que está aqui também no estúdio, filmando a gente, e eu chamei de Ronaldo. É porque é Roland e Ronaldo, a gente confia.
É o irmão rico e o irmão pobre. O irmão rico é Ronaldo, o pobre é Ronaldo.
Então vamos ficar quieto, vou nem falar. Oh, Jesus.
O terapeuta Márcio Nora, que vai falar sobre ventilação mecânica. E por fim, Renata Reis, psicóloga, que vai falar sobre comunicação com a família de um paciente gravemente enfermo. Isso no dia 28. Sim. Eu quero dizer às pessoas que quiserem ir no dia 28, basta se inscrever, porque dia 28 é gratuito.
Olha,
as pessoas não precisam pagar por esse espaço dia 28. Agora, no dia 29, no sábado, nós vamos ter
os minicursos,
que serão um minicurso de hemodinâmica e ultrassom, tá certo? Que pode ser estudantes de medicina e médicos nesse curso de ultrassom e hemodinâmica, que vai ser proferido por doutor Heitor e por mim. Terá o curso de ventilação mecânica, que os fisioterapeutas e médicos também podem participar, que vai ser proferido pelo fisioterapeuta Márcio Nora. Terá o curso de enfermagem, cuidado de enfermagem na UTI, duração de 4 horas, que será dado pela enfermeira Lorena Borges, que também é estudante de medicina. Engraçado, Lorena é enfermeira, especialista em UTI e está estudando medicina. Então vai ser bastante bacana para as enfermeiras e estudantes de enfermagem verem uma abordagem dessa natureza por uma enfermeira que vai ser médica. No curso de ventilação mecânica, já falei, vai ser Márcio Nora, e no curso de gasometria, novamente, que gasometria é, para as pessoas que estão nos ouvindo e que não sabem o que é uma gasometria, é o exame mais importante realizado na UTI. Que a gente vê a oxigenação do paciente, a gente vê se ele está com o sangue mais ácido, mais básico, enfim. Então é um curso bastante importante para todas as áreas. O fisioterapeuta precisa saber gasometria, a enfermeira precisa saber gasometria, o médico, o estudante de medicina, enfim. Então, um curso bastante bacana. E doutor Rúlio, novamente, de 8 às 12, todos esses minicursos serão de 8 às 12 no sábado, falará sobre intubação orotraqueal e parada cardiorrespiratória. Inclusive, esse curso já está assim, estourado, entendeu? Doutor Rúlio vai ter bastante trabalho, porque tem muita gente que quer fazer esse curso. Então, Kátia, e também terá, na parte de psicologia, novamente, Renata Reis, de 4 às 8, que vai falar de diversos temas. Primeiro, comunicação com a família do paciente grave. Como é que você fala com a família que o paciente tem 80% de probabilidade de vir a morrer?
Difícil.
Então, é um assunto muito difícil.
Muito delicado.
Muito delicado,
né?
Não é verdade?
É verdade. Uhum.
Bom, ela vai falar também sobre terminalidade, que é um assunto que às vezes as pessoas não entendem, porque todos nós vamos morrer.
Sim.
Então, às vezes...
Estamos aqui de passagem.
Não é verdade? Vai falar sobre cuidados paliativos, que é um assunto também extremamente importante. Aquele paciente que tem pouca probabilidade de continuar vivo, a gente dá a ele uma passagem com dignidade, entendeu?
Sim.
Com limpeza, com alimentação, sem sofrimento. Então, isso são cuidados paliativos que ela vai abordar. Vai falar também de morte encefálica. A pessoa que teve uma morte encefálica morreu. Então, é um assunto bastante controverso. Então, ela vai abordar todos esses assuntos no mini curso de psicologia.
Tem
então,
muito a ver, inclusive, com doação de órgãos, né, doutor?
Exatamente, Marcos. É um assunto bastante empolgante isso, porque o Brasil é um país ainda extremamente subdesenvolvido na questão de órgãos, né? E a Bahia, entendeu, é o último colocado nessa questão no Brasil.
É,
então, a gente abordar esse assunto é uma coisa que desmistifica o que é a doação de órgãos, porque quando a pessoa tem uma morte encefálica decretada, e isso não é feito de maneira empírica, alguém diz, não, você morreu. Não, são dois médicos titulados que têm que reconhecer essa morte encefálica, depois tem que passar por um outro exame para contestar.
Uma equipe, né?
Exatamente.
Doutor, que faz esse acompanhamento.
E a outra coisa é a seguinte, que não é o médico que faz o transplante, ele não pode atestar morte encefálica, tem que ser outros médicos. Então, e a psicologia entra nesse contexto explicando à família, entendeu? Por que que aquele paciente morreu. E por que que os órgãos deles são de extrema necessidade para outras pessoas que estão precisando? Então, serão 5 minicursos: hemodinâmica, ventilação mecânica, gasometria, ventilação mecânica, já falei, e também esse de cuidados de enfermagem, além da psicologia. Então, assim, vai ser muito bacana, tá certo? Conto com a presença de todos vocês, estudantes e profissionais de saúde.
Era isso que eu ia dizer agora, viu, Marcos Bezerra, porque nós temos estudantes de medicina. Lá, só em Itabuna são duas faculdades particulares, né? Então, esses estudantes de medicina, e tem também aqui a faculdade, a universidade, a UESC, né? Que fica no território de Ilhéus. Então, três aí... cursos de medicina, então esses estudantes podem aproveitar essa oportunidade, né, doutor Rolando, para participar desse simpósio. Como é que eles podem fazer a inscrição para participar?
Então, existe um site chamado listmed, com demudo.com.br, ou pelo Instagram, listmed, _ medicina, que vocês encontram lá o link para a inscrição. Volto a reiterar que para ter a certificação é necessário se inscrever. Aqueles que forem só à noite do dia 28 receberão certificado com a carga horária de 2 horas.
Sim.
E os que forem também no dia 29 para os minicursos receberão certificado com a carga horária de 6 horas. Então, até isso a gente se preocupa em fazer. E nós vamos estar lá inaugurando, Kátia. Eu, além de médico, sou desenvolvedor de apps. Já tenho 3 apps publicados.
Para quem não entendeu, é o famoso app, né? Aplicativo que você baixa no seu smartphone.
Exatamente.
Né, doutor?
Então, nós vamos lançar também o ListMed, que é um app voltado para os profissionais da área de saúde, com foco em medicina intensiva.
Bacana.
Assim, então, esse é meu segundo trabalho, eu diria.
Eu estou vendo aqui no card. Então, gente, é ListMed, é o aplicativo que vai ser lançado. ListMed, M-E-D. Então, é ListMed, vai ser lançado. Então, esse aplicativo vai ser utilizado por profissionais da saúde.
Exatamente. É um aplicativo que ele visa colher dados dos pacientes na UTI, tá certo? E ele tem uma inteligência artificial lhe recomendando as coisas que são, digamos assim, possíveis de serem feitas naquele paciente que às vezes você não está enxergando.
Nossa.
Então, tanto na área de enfermagem, na área de fisioterapia, nutrição e principalmente na área de medicina. Então, assim, os inscritos nesse evento terão um ano de gratuidade no LISTMED, que nós vamos lançar. Então, assim, você, além de participar de um evento que engrandece nossa cidade, entendeu,
sim,
Kátia?
Sim, com certeza.
O Ronaldo está aqui comigo, a gente está botando dinheiro nesse evento. Na verdade, a gente está gastando dinheiro, mas é uma coisa que engrandece nossa cidade.
Vão render muitos frutos, né?
Exatamente. Nos dá satisfação pessoal de ver as pessoas aprendendo, tá certo? Isso. E é a contribuição social nossa, entendeu? Para a sociedade, para os estudantes que estão chegando aí. E se Deus quiser, nós vamos ter mais uma Faculdade de Medicina em Ilhéus, que é a Faculdade de Medicina da Faculdade de Ilhéus.
Oh, yeah.
Nós estamos nessa torcida aí, tá certo? Uhum. Para que a Faculdade de Ilhéus possa lograr esse êxito, porque se a Faculdade de Ilhéus ganhar esse crédito, esse curso, evidentemente que eles vão ter que construir um hospital que vai servir a população mais carente. Então, isso é tudo de bom para a nossa cidade, Kátia.
Aproveitar, viu, Marcos Bezerra, falando sobre isso, vamos perguntar também que é um doutor Roland, porque é um médico renomado, muito conhecido em Ilhéus.
Muito obrigado.
Participa também ativamente na área política. E eu acho interessante, doutor Roland, porque existe a UESC, né, que é uma universidade pública, mas a gente sabe que não é fácil. Vagas, não são muitas vagas para atender a nossa região. E aí acaba que a maioria dos estudantes vem de fora, né? Mas temos ali a UNEX, que é a Faculdade de Excelência da Rede UNFTC em Itabuna, tem a Faculdade de Santo Agostinho. E Ilhéus ganhando também uma faculdade particular, vai aumentar o número de vagas para as pessoas que têm interesse, né, de fazer medicina. E o que eu quero perguntar com isso? O que eu acho bacana é que estamos num momento que eu acho que é necessário ter políticas públicas que atraiam os estudantes de medicina, e aí quando ele se formar em medicina, ele possa ficar na região, né? Para isso, eu acredito, né, por ver os nossos médicos reclamando, dizendo que recebe só atrasados, salários atrasados aqui em Ilhéus, e, claro, não acontece em todos os municípios da região, acredito que a política pública, né, nesse sentido, pode ajudar a assegurar, manter esses médicos, futuros médicos aqui, né, no município, já que a demanda é sempre grande de pacientes, né, doutor? O senhor concorda?
Claro, Kátia. Inclusive, isso eu acredito que teria que ser uma meta nacional, né? Porque o que acontece hoje no Brasil? A gente tem uma quantidade enorme de médicos nas capitais e nas grandes cidades, e quando você vai para as pequenas cidades, você já não tem médico. Vou pegar um exemplo aqui, simples. Una, minha terra natal. Uhum. Una tem um hospital, assim, mas o grande contingente de médicos que tem lá dando plantão, por exemplo, chega um paciente que precisa ser entubado. Uhum. Talvez ele não tenha os recursos tecnológicos necessários para promover essa intubação. Então, o que eu imagino é que a gente possa construir com os setores públicos, com as universidades, com as faculdades e com nós que estamos dedicados a isso, treinamento desses colegas e desses recursos humanos, de recursos tecnológicos, no sentido de que o paciente possa ser atendido, mesmo que grave, na sua base.
Sim.
Porque o que a gente vê? A gente recebe aqui na UTI do Hospital de Ilhéus, eu queria mandar um abraço para o doutor Nilson Ribeiro, que é nosso coordenador, e que vai falar sobre nutrição, eu tinha me esquecido, uhum. E doutor Itô, que são nossos coordenadores. Então, a gente, às vezes, recebe pacientes brejões, por exemplo, está lá perto do Oeste, vem dentro de uma ambulância, aí o paciente, coitado, ele já chega aqui, de certa maneira, sofrido. Sim. Por conta dessa viagem. Quando ele teria que ter recebido o primeiro atendimento, ser entubado, ter estabilizado lá em Brejões.
Sim.
Sim.
Então, eu acho que as políticas públicas são nesse sentido. E como é que, respondendo a sua pergunta, a gente faz isso? O cara que é de Brejões, que é de Una, que é de Canavieiras, que é de Itajuí, ele tem que ter as condições públicas para a manutenção dele naquela cidade.
Exato.
Então, Kátia, toda vez que a gente pensa em qualificar uma pessoa, e Ilhéus e Itabuna, eu acho que essa oportunidade não podemos deixar fugir, tá certo? Vitória da Conquista hoje, o que Vitória da Conquista produz em termos de economia? Recursos humanos.
Verdade.
E uma cidade rica porque se dedicou há 30 anos atrás para formação de recursos humanos. Então, Conquista é a cidade de serviços. e Ilhéus e Itabuna, que somadas juntas, não tem como você dissociar Ilhéus e Itabuna, elas duas poderão se transformar num polo de desenvolvimento de recursos humanos com essas faculdades.
Eu acho que Itabuna já está nesse caminho. Agora, Ilhéus eu vejo atrás ainda, porque falando de hospital particular, realmente o Hospital de Ilhéus está ali sempre com bom atendimento, né? Mas falando em hospital público, Ilhéus não tem hospital de portas abertas. O Costa do Cacau é SUS, mas é regulação. Então, hoje, a população de Ilhéus fica à mercê das UPAs, e que às vezes faltam profissionais, porque os profissionais não querem trabalhar recebendo em atraso. Obviamente, o senhor, como médico, entende isso, né? Então, eu só estou perguntando isso aqui, apertando um pouquinho o doutor, porque para vocês, estudantes de medicina, né, buscarem se qualificar cada vez mais, também para ficar na região que você estudou, né? Mas a gente pede os senhores, gestores públicos, que paguem em dia esses profissionais da saúde.
Olha, Kátia, nós estamos enfrentando um problema agora aí que acho que é nacional, né? Porque os repassos, o PANSERV está praticamente quebrado. O PANSERV tem o maior contingente de...
Então, o PANSERV do estado da Bahia.
Exatamente, de vidas da Bahia. Não paga os hospitais algum tempo já.
Nossa.
O Sistema Único de Saúde também, os repassos todos atrasados. Enfim, eu acho que nós estamos vivendo um problema nacional que tem repercussão estadual, que passa a ter repercussão municipal. E aí essa cadeia, tá certo? E médico é um trabalhador como outro qualquer. Tem que receber para trabalhar. Porque o médico, na verdade, tem que estar atento, tem que estar feliz, tem que estar com satisfação, não pode estar de mau humor, tem que prestar o melhor serviço, tem que dar sua vida pelo doente que está ali na frente dele. Então, eu acho que priorizar o pagamento de médicos e dos profissionais de saúde é uma coisa que...
É priorizar a vida, né?
Exatamente, Marcos.
Doutor Roland, é o primeiro simpósio aí, de medicina intensiva começando nessa sexta-feira, Faculdade de Ilhéus, às 7 da noite. Primeiro dia de inscrições grátis, né? O senhor é especialista também em diagnóstico por imagem, medicina intensiva, também desenvolvedor de aplicativos na área de medicina. Explica para a gente, para os ouvintes, o que é um médico intensivista, o que é que ele faz?
Então, é exatamente isso que a gente vai abordar, porque às vezes assim, o paciente vai para a UTI, não, vai morrer. Não é assim, gente. A gente salva muita gente, tá certo? Então, assim, UTI é uma unidade que a gente precisa, é o paciente que está mais crítico que vai para lá, tá certo? É um paciente que precisa ser monitorizado, é um paciente que precisa de uma atenção maior. Então, unidade de terapia intensiva, o nome é esse. Então, o paciente que está lá, a gente está com os dados vitais dele, a pressão, a frequência cardíaca, a oximetria, mostrado em tempo real, tá certo? Eu dei plantão lá na UTI do Hospital de Ilhéus essa noite, estamos lá lotado, né? Então, assim, médico de UTI é aquele médico que é intensivista, que faz a medicina intensiva. O que é medicina intensiva? É medicina beira-leito, que não pode parar, tem que ser hora, cada paciente, você corrigindo os problemas daquele paciente para que ele possa resolver os problemas mais agudos e ser devolvido para a enfermaria ou para o apartamento. Então, assim, o médico intensivista é aquele médico que tem que ter uma formação de neurologia, de cardiologia, de endocrinologia, de sistema digestivo, de sistema vascular, de sistema hematológico. Por quê? Porque a gente lida com problemas de toda a natureza, tá certo? Sim. Os especialistas vão lá nos ajudar. Por exemplo, nós temos nefrologista, nós temos infectologista. Quando a gente precisa de uma consulta com o neurologista, a gente chama o neurologista, o cirurgião. Sim. Mas é você que está ali para a resolução de todos os problemas que podem surgir no paciente que está na UTI. Por exemplo, eu estou com um paciente lá que está bem e de repente ele tem uma arritmia. Uhum. A frequência cardíaca dele sai de 80 para 200. Eu tenho que saber tratar isso, porque se eu não tratar de maneira imediata, aquele paciente pode ter um problema maior. Então, o intensivista, que é uma especialidade, eu diria assim, bastante complexa, que me motivou, tá certo? Eu sou médico hoje que sou apaixonado por medicina intensiva, porque é uma medicina de resolução. O paciente chega gravemente enfermo, é isso que nós vamos demonstrar.
Sim.
No simpósio, que nós vamos apresentar um caso clínico. Uhum. que o paciente chegou muito grave, com o SAPS, que é o índice prognóstico de avaliação de mortalidade na admissão do paciente, de 80%, e ele vai receber alta. Por quê? Porque houve a interação de toda a equipe no sentido de salvar aquela vida. Então, medicina intensiva é medicina bacana, muito
sem
bacana.
Falar da adrenalina, né?
Pô, isso aí,
imagino que é muita adrenalina.
Muita, né? Muita mesmo, Kátia. É assim, é o que me motiva é isso, entendeu? Aquele paciente que chega, você olha para ele, não, precisamos entubar. E vamos lá, a gente entuba, ele está morrendo, daqui a pouco ele está se recuperando, está melhorando e vai, entendeu? A gente vai ajustando as coisas e finalmente a gente consegue dar alta. É isso, Marco. Medicina intensiva é medicina para macho, viu? E para mulher também.
Arretado, mulher arretada.
Exatamente.
E quem trabalha com amor, né? Porque eu acredito que trabalhar com amor faz com que você desenvolva melhor o seu trabalho, né, doutor?
Eu sempre digo que o meu plantão no hospital de Léo é dia de terça-feira. Então, dia de terça-feira é meu dia de felicidade.
É mesmo.
Porque atendo muito pouco telefone, entendeu? Fico lá à disposição realmente dos meus pacientes. Os meus problemas são esquecidos, entendeu? Lá atrás, e eu vou para lá para me doar. E é isso que nós fazemos lá, por isso que a UTI do Hospital de Léus hoje é uma UTI renomada, entendeu?
Verdade.
Um índice de cura muito, muito alto, uma mortalidade baixa, porque a gente tem os recursos tecnológicos que a gente precisa, Cátia, lá.
Eu percebi isso de perto, andei indo lá visitar, né, paciente. Profissionais, viu, Marcos, renomados, além do Dr. Roland, temos outros lá, né, no Hospital de Léus. Mandar um abraço para mim, o Dr. Caio, grande profissional,
ah, sim,
viu?
Sim, claro.
Ontem estive lá conversando com ele. E além de todos os demais profissionais, eu já fui lá como paciente também e realmente um bom atendimento. E que possa continuar assim, porque a nossa Ilhéus precisa, viu, doutor Roland?
Obrigado.
E eu quero agradecer a sua participação no Jornal do Meio-Dia, desejar sucesso aí no primeiro simpósio, que venham o próximo em 2024, né, Marcos?
Isso.
O senhor já está convidado para vir aqui novamente falar sobre esse assunto ano que vem, mas antes disso, claro, pode voltar, né, para falar de outros assuntos
muito
também.
Muito obrigado. E eu quero convidar vocês da imprensa, entendeu? É muito importante que vocês estejam lá, cobrindo o evento, para que vocês possam fazer as críticas construtivas, porque o objetivo da gente é melhorar cada vez mais, entendeu? Aumentar ano que vem, e se Deus quiser um dia, Kátia, essa é a nossa proposta, minha, de doutor e todo, doutor Nilson, de todos nós que estamos lá na UTI, doutor Rúlio, se a gente um dia puder trazer o Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva aqui para Ilhéus, né? Porque nós temos tudo, nós temos aeroporto, nós temos centro de convenção,
nós temos
bons hotéis, então não tem por que a gente não conseguir. Mas eu acho que o primeiro passo vai ser dado sexta-feira, se Deus quiser, com brilhantismo.
Conte com a Gabriela FM, tá?
Obrigado.
Enquanto ao centro de convenções, basta consertar o ar-condicionado lá também.
Concordo, Marcos Bezerra. Urgente.
Isso.
Né? Por favor, que aí dá para trazer grandes eventos como esse que o Dr. Roland acabou de dizer. Só repetindo aqui, Dr. Roland, para fazer a inscrição.
É listmed.com.br.
Pronto.
Listmed com D mudo. E chega lá, você vê logo no site, eventos e cursos, inscrição aqui. Aí entra lá, faz a inscrição. Quem fizer a inscrição somente para o dia 28, vai ter direito, não precisa pagar, vai ter direito a um certificado de 2 horas.
Sim.
E quem se inscrever para os mini cursos que acontecerão no sábado, terá um certificado de 6 horas de duração.
Pronto, entra lá no site listmed, listmed.com.br, você faz a sua inscrição. Corre aí, faça logo para garantir a vaga.
Ô, Kátia, muito obrigado, muito obrigado.
Obrigada também ao senhor por vir aqui no Jornal do Meio Dia, deixar informações tão interessantes para os nossos ouvintes.
Bom, e agradecer ao Alderico, que deixei isso para o final. O Alderico é meu amigo, assim...
Valderico Júnior, né?
Valderico Júnior.
Tem dois.
Não, o pai também era meu amigo. O pai também era meu amigo. E, assim, ele, desde o primeiro momento, entusiasta de todos os acontecimentos aqui em Ilhéus, fica aqui meu abraço para ele.
Que bacana. Obrigada mesmo. Sucesso. Um abraço para Ronaldo Lavini.
Abraço, Ronaldo.
Deixa eu mandar um abraço para Renata Reis, viu? Psicóloga. E também para minha amiga Grazi. Um beijo para vocês. Estão ouvindo, fiscalizando vocês dois. assistindo ainda pela fanpage. Isso. E aí vê tudo, né, Marco, aqui no estúdio.
Tempo real com as câmeras.
Né, meninas? Um beijo pra vocês aí. Bem, Marcos Bezerra, vamos ter que finalizar, né?
Vamos lá.
O Jornal do Meio-Dia, agradecendo então a audiência dos nossos queridos ouvintes. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais edição do Jornal do Meio-Dia. Ótima tarde a todos, ótima tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Nex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com a Carla Menezes.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.